Deus tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhora Deputada. Eu, enfim, hesito em dizer, porque acho que já referi aqui algumas vezes, mas vou ainda assim dizer-lhe que um dos principais fatores de redução de pobreza no mundo desde o final dos anos 80 foi, sem a mais pequena sombra de dúvida, a integração de várias regiões no comércio internacional. Portanto, a melhor política para reduzir a pobreza em várias regiões, a pobreza em vários países e a pobreza em Portugal, é assegurar que temos uma economia dinâmica e competitiva. Tudo o que sejam políticas da União Europeia que permitam reduzir os custos burocráticos, facilitar a vida às empresas para poderem criar emprego, para poderem investir mais e melhor, para poderem investir em tecnologias do futuro, tudo isso serão coisas que o Governo irá aprovar e aprova não só porque gera lucro, mas porque gera emprego, porque gera contribuições para a segurança social e porque reduz a pobreza, Senhora Deputada. E talvez seja esta ligação que os senhores deputados teimam a não compreender, ou aliás, enfim, não compreendem, não sei porquê, mas enfim. Já sobre a Ucrânia, diz a senhora deputada que a presidência cipriota quer prolongar a guerra e não quer a paz. Senhora deputada, eu também já lhe disse isto aqui, essa posição é para mim incompreensível. A Rússia é um agressor, a Rússia agrediu ilegalmente um outro Estado, matou milhares de pessoas, milhares de cidadãos e, senhora deputada, neste momento atacou de tal forma as infraestruturas energéticas que as pessoas que vivem com graus negativos não têm sequer energia para estar quentes. Portanto, senhora deputada, tenho imensa pena, mas a forma como põe as questões, ouça, não é uma forma que seja compatível sequer com o humanismo que é devido à situação que os ucranianos estão a viver. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Eu não ia começar por aqui, mas devo dizer que tenho de o fazer. O Sr. Secretário de Estado esteve muito bem agora quando reiterou aquela que é a posição de Portugal e que é a posição de Portugal que já vem do governo anterior e, portanto, não é sequer exclusivo deste, porque significa aquilo que é o sentimento de um povo que sabe perfeitamente o que está em causa. E nós ainda hoje, neste Parlamento, recebemos os embaixadores dos países bálticos e dos países nórdicos que reiteraram exatamente aquilo que a Sra. Secretária de Estado aqui disse. É preciso viver completamente fora da realidade e não ter o mínimo de respeito por aquilo que é o humanismo para não perceber o que é que neste momento quer os países bálticos, quer os países nórdicos, sofrem com a ameaça russa, sabendo que aquilo que aconteceu na Ucrânia pode, de hoje para amanhã, acontecer com os seus países. E sabem perfeitamente que se há coisa que é necessário acontecer, é que esta autonomia estratégica da União Europeia permita duas coisas. Por um lado, reforçar a nossa capacidade para, como a Sra. Secretária de Estado acabou de dizer, nós não dependermos energeticamente de um inimigo. E aquilo que aconteceu foi que parte da Europa ficou numa situação de subaquecimento, de subfornecimento de energia, exatamente porque as opções no passado foram opções erradas de pôr fora do contexto europeu aquilo que é essencial e estratégico para nós. Mas isso também existe no lado da defesa. E a nossa autonomia é tão mais importante quanto nós a consigamos conciliar com a nossa aliança estratégica de sempre, que é a Aliança Atlântica. E por isso eu queria dizer, voltando às prioridades da presidência cipriota, que é muito importante que a primeira seja exatamente a autonomia através da segurança e da defesa. E para reiterar que Portugal foi o primeiro país a ver aprovada a sua proposta relativa ao SAFE. Ou seja, nós estamos na linha da frente daquilo que é um reequipamento necessário para a nossa proteção, mas também para que consigamos, no âmbito dos compromissos que assumimos na NATO, fazer com que o pilar europeu seja um pilar mais forte. Porque nós não podemos ter a ideia de que reequilibrar forças no âmbito da NATO se faz com discursos. Nós temos de ser capazes de provar duas coisas. Por um lado, que temos capacidade de investir, por outro lado, que temos capacidade de ser coesos. E isso foi especialmente relevante também no que aconteceu recentemente na Groenlândia. Foi essa capacidade da Europa mostrar coesão que permitiu um equilíbrio. E por isso é que eu pergunto, esta autonomia estratégica, do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista militar, é ou não essencial para que a Europa tenha um papel mais importante do ponto de vista de contexto?
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, é de facto, para responder desde já à sua questão, é de facto crucial para que a União Europeia tenha uma palavra a dizer. E eu diria que até em vários aspectos, incluindo se conseguirmos ter uma indústria de defesa mais forte, se conseguirmos fazer mais acordos em vários âmbitos, com vários Estados e com várias regiões, o facto é que conseguimos também influenciar ou fazer valer os nossos standards, digamos, sejam eles standards de produção, standards ambientais, junto também das outras regiões. Portanto, isto tem uma dimensão que ultrapassa a dimensão económica. As relações com o resto do mundo têm uma dimensão obviamente económica, tem uma consequência, obviamente, no âmbito da defesa e têm um impacto na capacidade da União Europeia de projetar os seus valores. E isso também é muito importante, é um efeito talvez não tão direto, mas que é igualmente relevante para a capacidade que temos de fazer face aos desafios que enfrentamos. E por isso, para responder à sua pergunta, sim, nós consideramos que é essencial para a Europa. Eu queria aproveitar aqui, porque o Sr. Deputado falou sobre a energia, para referir ainda que o tema das interligações elétricas é um tema que tem estado sempre na mente do Governo. Aliás, também nessa perspectiva da maior resiliência, porque Portugal tem liderado, em particular nas energias verdes, sabemos também que existe uma dificuldade na exportação dessa energia para o resto da Europa e consideramos que a iniciativa da Comissão Europeia de reforçar as ligações, em particular as relações, as interligações elétricas, mas não só, é da maior importância para Portugal e para toda a União Europeia. Este tema da união, de criar uma verdadeira união da energia, é um tema que o Governo e o Primeiro-Ministro têm estado muito empenhados junto à União Europeia, junto dos nossos parceiros, para fazer valer ou para fazer entender que, de facto, existem vantagens muito grandes em criar uma união de energia, porque conseguiremos, assim, todos ter preços mais baixos e reduzir as nossas dependências estratégicas, incluindo da Rússia, que de facto é uma situação muito complicada, em especial para os Estados-membros que estão na fronteira leste. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, a presidência cipriota identifica a necessidade da promoção da autonomia estratégica da Europa, o compromisso com a Carta das Nações, a defesa do direito internacional, que a Sra. Secretária de Estado, neste debate, diz subscrever. Não se percebe, no entanto, porque é que o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, tenha feito uma declaração em que assume a possibilidade do Estado português integrar o Conselho da Paz proposto por Donald Trump, caso ele cinja a Gaza. Porque, Sra. Secretária de Estado, não há nada mais contraditório com a defesa da autonomia estratégica da Europa, do direito internacional e da Carta das Nações, que admitir pertencer a um clube privado, do qual Donald Trump, individualmente considerado, é presidente vitalício, no qual se pode comprar um lugar permanente por $1 mil milhões, no qual o atual presidente dos Estados Unidos determina todas as regras, que é considerado pelas instituições europeias um desafio às Nações Unidas, que o Estado alemão, francês, espanhol e tantos outros já deixaram claramente que não pertencerão, por isso, isto na senda das ameaças à Groenlândia, não se entende porque é que o Estado português destoa na necessária autonomia estratégica europeia, na defesa do direito internacional, da Carta das Nações e na necessária unidade europeia aqui tantas vezes saudadas. Porque é que a diplomacia portuguesa decidiu destoar das democracias europeias, admitindo a possibilidade de sentar ao lado de líderes procurados pela justiça internacional com Putin e Netanyahu, em vez de se juntar ao coro das democracias?
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu queria aqui talvez clarificar, porque penso que não poderá não ter entendido bem os propósitos do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, mas queria aqui clarificar esta situação. O Board of Peace, que é a proposta que foi feita pelo Presidente Trump, tem algumas põe-nos algumas dúvidas. Dúvidas essas que, em particular, se colocam se for um instrumento que for muito para além do que é o conflito em Gaza. E, portanto, a questão que o Sr. Ministro coloca, e isto sempre em coordenação com os restantes Estados-membros, é saber se dentro de um quadro de inteiro respeito pelas Nações Unidas, isto nunca está fora de questão, se um instrumento desta natureza pode ajudar concretamente ao conflito em causa. E nesse caso, se a avaliação que for feita, porque ainda há muita coisa para saber, se a avaliação que for feita é que um instrumento desta natureza pode contribuir para ajudar numa situação muito específica e concreta que respeite a Carta das Nações Unidas, que seja em coordenação com os restantes Estados-membros, então, nesse caso, Portugal ponderará a sua posição. É tão só isto, Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro. Em relação ainda a Donald Trump, não deixamos de ter presente que a hostilização que o mesmo tem tido para com a União Europeia deve alertar todos os decisores políticos para a importância não só da autonomia comercial, económica, mas também em matéria de defesa. E nesse sentido, os acordos recentes, como o acordo UE-Mercosul e UE-Índia, são, não deixando de ser importantes, também não são isentos de críticas, como é o caso do acordo com o Mercosul, precisamente por causa das questões ambientais, por um lado, mas também da proteção dos agricultores. Mas a questão, até porque já tem sido amplamente falado esta matéria, a questão que hoje não posso deixar aqui de referir prende-se também com o sucesso que Donald Trump tem tido na hostilização à União Europeia ao nível comercial, quer das políticas também autoritárias, xenófobas, racistas, que este defendem, também tem tido eco e acolhimento em Portugal e na Europa. No ano passado foi desmantelado o movimento armilar lusitano, que enquadrou também nas suas discussões ataques à Assembleia da República. Nas últimas semanas tivemos denúncias de tortura a imigrantes em esquadras da PSP, tivemos buscas e apreensões no âmbito de uma investigação de um grupo neonazi, o 1143, e nesse sentido, e porque para a presidência cipriota do Conselho da União é destacado o combate ao terrorismo e também ao extremismo violento como uma das suas principais prioridades, gostava de saber o que é que vai ser feito, nomeadamente a nível europeu, para que sejam tomadas medidas de combate a este extremismo e apoiar os Estados-membros, que Portugal infelizmente não é isento, para estancar estes momentos violentos da extrema-direita, tanto a nível nacional como a nível europeu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada, e eu aqui pôs muitas questões. Eu vou começar pela questão que referiu do Acordo de Mercosul ter questões ambientais. Eu tenho que dizer que discordo de si, porque uma das enormes vantagens do Acordo de Mercosul e do Acordo com a Índia precisamente é esse, é que permite que as relações comerciais entre as regiões sejam baseadas nas regras que a União Europeia estabelece, incluindo regras ambientais. Portanto, isto vai melhorar as regras ambientais. De facto, é o contrário daquilo que a Sra. Deputada diz, mas enfim, fica para uma reflexão futura, um aprofundamento deste tema, se desejar. Sobre, no que diz respeito à posição do Estado português nas ameaças contra a democracia, Portugal participa neste esforço geral europeu de todas as ameaças, de todos os quadrantes à democracia e à manipulação da informação, seja ela interna ou externa. Portanto, o que estamos a fazer é contribuir ativamente para o tal escudo da democracia, que inclui em particular um centro esse que vai servir para coordenar informações, para coordenar as políticas dos Estados-membros e que vai permitir ter uma resposta mais alargada, ameaças que por vezes ultrapassam as fronteiras nacionais. E é isso que vamos continuar a fazer, é isso que a União Europeia está a fazer e é esse o que Portugal, para o qual Portugal contribui. E uma última palavra para dizer, que muito embora há linhas vermelhas que não podemos ultrapassar, também é verdade que Portugal terá sempre uma relação construtiva e positiva com os Estados Unidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. debatemos hoje as prioridades da presidência cipriota no Conselho da União Europeia.